Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. O tema de hoje, a fidedignidade do livro de Gênesis.
Olá amigos, agora no início de uma nova série em que nós queremos estudar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, eu sugeria que nós pudéssemos começar com uma pequena oração. Querido e bom Pai, muito obrigado porque no início deste novo estudo nós te queremos pedir que tu nos venhas guiar e dirigir através do teu Santo e Bom Espírito e que nos venhas ajudar a compreender as maravilhas que estão no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Te pedimos tudo isto e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós hoje vamos dar início a uma nova série. Nós gostaríamos de estudar a Bíblia a partir do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Pois bem, muitas pessoas pouco conhecem, ou talvez nada, acerca do livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis é o livro dos começos, o livro dos inícios. De facto, a palavra Gênesis significa isso mesmo, início ou princípio. O livro de Gênesis é um livro que fala sobre várias origens. Pois bem, fala sobre a origem do universo, fala sobre a origem do ser humano, fala sobre a origem das plantas, sobre a origem dos animais, sobre a origem do pecado, sobre a origem da nação de Israel, até mesmo sobre a origem das nações árabes. Pois bem, cada vez mais um número crescente de eruditos bíblicos põe em causa a fidedignidade do livro de Gênesis e nós gostaríamos de, neste primeiro programa, provar que o livro de Gênesis é um livro completamente fidedigno. Pois bem, eu gostaria de chamar a vossa atenção para o facto de que o livro de Gênesis é um livro que, por estar no início da Bíblia, como já dissemos, portanto é um livro de origens, e no livro de Gênesis nós encontramos as origens de todos os temas que depois nós encontramos ao longo de toda a Bíblia e que depois encontram o seu clímax no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Como eu disse há pouco, cada vez mais existem pessoas que põem em causa a fidedignidade do livro de Gênesis. Dizem que o livro de Gênesis é uma lenda ou é um mito, ou como disse o famoso teólogo Karl Barth, é uma saga. O livro de Gênesis é grandemente posto em causa e no livro de Gênesis, sobretudo os 11 primeiros capítulos, os capítulos 1 a 11. Pois bem, nós hoje vamos mostrar que se nós colocamos em causa o livro de Gênesis, e em particular os primeiros 11 capítulos, nós temos que colocar em causa toda a Bíblia, e nomeadamente autores do Novo Testamento, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, como o evangelista Lucas, e até, e isso é o mais grave para mim, temos que pôr em causa o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu gostaria de poder então provar aquilo que estou a dizer, e gostaria de dizer que, por exemplo, vamos começar pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, no capítulo 2, 2 de Pedro, no capítulo 2, e nos versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O que é que nós vemos aqui através deste texto do apóstolo Pedro? Acreditava o apóstolo Pedro que houve um mundo antigo que foi destruído quando veio o dilúvio? Acreditou ele que Noé foi realmente um personagem real, um pregador da justiça, como ele diz? Absolutamente que sim. Portanto, se nós pomos em causa a veracidade do livro de Gênesis, e repito, em particular os capítulos 1 a 11, onde vem o relato da criação e também o relato do dilúvio, então temos que pôr em causa aquilo que o apóstolo Pedro diz aqui. Ou seja, então, nesse caso, se o apóstolo Pedro se refere ao dilúvio como sendo um acontecimento real, então o apóstolo Pedro não é digno de confiança. E se não é digno de confiança para isto que ele disse, porque aqui o há de ser noutras coisas que ele disse? Pois bem, o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, no capítulo 11, vamos ver o que é que ele aqui tem a dizer, 2 de Coríntios, no capítulo 11, e a partir do versículo 2, versículos 2 e 3, diz o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E agora repare o que ele diz no versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pergunto, à luz deste texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua epístola dirigida aos crentes cristãos em Corinto, dá ele a entender que acreditava na serpente que enganou Eva, relato esse que nós encontramos em Gênesis no capítulo 3, absolutamente. Mas se aquilo que nós encontramos em Gênesis 3 é um mito ou é uma lenda, então o apóstolo Paulo aqui ao referir-se a algo que é um mito como sendo algo real, então está a mentir. E nesse caso o apóstolo Paulo então também não é digno de confiança. Bom, meus amigos, estão a ver que nós pomos em causa então toda a Bíblia. Mas vamos ao evangelista Lucas, por exemplo, Lucas no capítulo 3, e vejamos que aqui Lucas ele descreve a genealogia de Jesus. E em Lucas, então, no capítulo 3, e a partir do versículo 23, lemos o seguinte: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matã, Matã, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este, filho de Janai, filho de José. Ou seja, Lucas, aqui, o evangelista, começa esta genealogia falando de Jesus Cristo. Eu pergunto: Jesus Cristo foi um personagem real? Bom, hoje em dia ninguém tem dúvidas sobre isso. Até os incrédulos, os agnósticos, acreditam que Jesus foi um personagem real. É verdade, põe em causa a sua divindade, mas ninguém põe em causa que Jesus foi um personagem histórico real. E agora reparem, como é que Lucas termina esta sua genealogia? Pois bem, vamos uns versículos mais à frente, nomeadamente nos versículos 37 e 38, onde lemos o seguinte: Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este, filho de Malelel, filho de Cainã. Onde é que nós encontramos estes nomes? Numa genealogia que está no livro de Gênesis, no capítulo 5. E Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então, se o início desta genealogia nos apresenta personagens reais, porque é que o fim da genealogia não há de apresentar personagens reais? Então, Lucas começa a sua genealogia com personagens reais e termina a genealogia com personagens fictícios, certo? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, aqui Lucas claramente diz que, portanto, a genealogia de Jesus começa, humanamente falando, como é óbvio, começa com quem? Começa com Adão, filho de Deus. Então, era Adão um personagem real para Lucas? Absolutamente que sim. Bom, mas como eu disse há pouco, se nós colocamos em causa o livro de Gênesis, não apenas nós metemos em causa o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, aliás, outros autores também do Novo Testamento, nós colocamos em causa o próprio Senhor Jesus Cristo. E vamos ver duas passagens que nós encontramos no Evangelho de Mateus, a primeira no capítulo 19, e aí nós encontramos o seguinte: os escribas e os fariseus apresentaram-se diante de Jesus, conforme diz aqui o versículo 3, para o experimentar, e diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Não vamos agora aqui entrar na questão do divórcio, porque era isto que foi esta a pergunta sobre este assunto que eles fizeram uma pergunta a Jesus. Mas reparem na resposta de Jesus, versículo 4. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Segundo as palavras de Jesus, houve um Criador? Ou nós viemos à existência através de um processo evolutivo que durou milhões de anos? Segundo as palavras de Jesus, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. E ele prossegue no versículo 5 de Mateus 19, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Onde é que nós encontramos isto? Precisamente no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24. E, se me permitem, eu vou ler esse texto. Gênesis, capítulo 2, e no versículo 24, lemos o seguinte: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foram estas palavras de Gênesis 2:24 que Jesus citou textualmente em Mateus 19:5. Então, se Jesus citou estas palavras, o que é que isto indica? Que Jesus acreditava na fidedignidade do relato de Gênesis, sim ou não? Absolutamente. Portanto, Jesus acreditava plenamente. Aliás, ele foi o Criador. E, portanto, se nós colocamos em causa os relatos do livro de Gênesis, e em particular o relato sobre a criação, o relato sobre o dilúvio e outras coisas mais, nós colocamos não apenas em causa, eu repito, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o evangelista Lucas e outros autores do Novo Testamento, mas sobretudo o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é grave. Reparem, no mesmo Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 24, nós encontramos Jesus no famoso sermão profético, é assim que é conhecido, e neste sermão profético, em Mateus 24, nos versículos 37 a 39, lemos o seguinte: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu pergunto, quando Jesus fez referência a isto, mostrou ele claramente que acreditava que houve um homem chamado Noé? Porque diz assim, assim como foi nos dias de Noé. Bom, se Noé foi um personagem fictício, então que sentido é que faz esta afirmação de Jesus? Diz aqui, nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, referiu-se Jesus a um dilúvio? Absolutamente. Diz que comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Acreditou Jesus que houve uma arca na qual Noé entrou? Como é que Noé podia entrar numa coisa que não era real, mas fictícia? Isso faz algum sentido? Mais. E diz aqui, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Não diz que levou a alguns. O que é que isto nos prova? Que segundo as palavras de Jesus, o dilúvio não foi qualquer enxurrada local que houve, como alguns dizem, e que, portanto, enfim, inundou algumas regiões da antiga Mesopotâmia, etc, etc. Não, diz aqui, segundo Jesus, que o dilúvio levou a todos. Se levou a todos, o que pressupõe todos os habitantes que havia sobre o planeta, o que é que isto claramente nos indica? Que foi um dilúvio o quê? Foi um dilúvio universal. Mas se nós colocamos em causa o que nos diz o relato de Gênesis, então temos que colocar em causa o que Jesus disse. E se pomos em causa o que Jesus disse, então Jesus já não é o caminho, a verdade e a vida que ele disse que era. Eu faço muita confusão como é que algumas pessoas que se dizem cristãs não acreditam naquilo que o mestre que dizem seguir acreditava. Eu digo-vos sinceramente, amigos, e eu faço aqui um desafio intelectual a cada um de vós, que cada um de vós procure ser intelectualmente honesto e que, de duas uma, ou se não quer acreditar no relato, nos relatos que vêm no livro de Gênesis e que são confirmados pelo Novo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento e pelo próprio Senhor Jesus, se não quiserem acreditar, bom, é a sua opção. Ninguém os vai obrigar a acreditar naquilo que a Bíblia diz. Mas se não quiserem acreditar, pois bem, não se digam cristãos. Ou se quiserem chamar cristãos, então acreditem naquilo que o próprio Cristo acreditava. Isto faz sentido ou não? Eu creio que faz todo o sentido. Então, o livro de Gênesis é um livro que nós podemos ter confiança? Absolutamente. Aliás, eu estou apenas a citar alguns textos do Novo Testamento, podia citar outros do Antigo Testamento para mostrar que vários escritores, porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 que compõem o Antigo Testamento, 27 que compõem o Novo Testamento, pois bem, em todos estes livros há muitas referências, eu podia aqui apresentar imensas referências, que nos mostram que os autores da Bíblia, e foram cerca de 40 autores, todos eles fazem referência a Deus como sendo o Criador. Portanto, não faz qualquer sentido uma pessoa dizer-se cristã e não acreditar no relato da criação. Se ela não quer acreditar no relato da criação, bom, tudo bem, mas a partir desse momento não se diga que é cristã, porque está a mentir. É um mentiroso. Pois bem, o livro de Gênesis é um livro totalmente confiável. Agora, para além do facto de que o livro de Gênesis é um livro que é confiável sob o ponto de vista histórico, há duas dimensões do livro de Gênesis muito importantes. Uma é que o livro de Gênesis conta a história de duas sementes, ou seja, de duas linhagens, de duas descendências. Nós iremos ver isso no nosso próximo programa. Um outro aspecto muito importante, extremamente importante do livro de Gênesis, é que o livro de Gênesis, para além de ser um relato da história das origens, e nós temos no livro de Gênesis o relato dos primeiros 2500 anos da história humana, já agora dizer que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, e retrata, portanto, os primeiros 2500 anos da história humana. Mas, para além de ser um livro confiável do ponto de vista histórico, é um livro que tem uma outra dimensão muito, muito, muito significativa. E essa dimensão é a dimensão profética. Muitos cristãos não têm a consciência de que o livro de Gênesis, para além de ser um livro histórico, é também um livro profético. Bom, eu sei que talvez isso seja novidade para muitos de vós, mas nós iremos ver no nosso terceiro programa esta dimensão do livro de Gênesis, que é um livro profético. E através do livro de Gênesis nós podemos ver profecia contada na forma de histórias. Ou seja, as histórias do livro de Gênesis são histórias sim, são factos reais que aconteceram no passado, mas essas histórias são histórias que são profecia. Profecias em relação à primeira vinda de Cristo, profecias messiânicas, mas também profecias que dizem respeito a acontecimentos que terão lugar antes do fim do tempo, antes da segunda vinda de Cristo. Nós temos coisas fascinantes para descobrir através do livro de Gênesis. Assim sendo, nós no próximo programa nós iremos falar sobre a questão das duas linhagens, que é algo que está contido no livro de Gênesis e que depois se desenvolve ao longo de toda a Bíblia. E até lá eu desejo que todos vós possais realmente, pela graça de Deus, acreditar neste livro maravilhoso que está no início de toda a Bíblia, pois a partir do livro de Gênesis podemos compreender toda a Bíblia. Compreendendo as origens, nós depois podemos compreender o resto da Bíblia, porque o resto da Bíblia é apenas o desenvolvimento de tudo aquilo que se inicia no livro de Gênesis. Pois bem, até lá, fiquem bem e que Deus vos abençoe grandemente.